Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos continuar abrindo aí a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Ontem nós falamos, Luiz, você lembra o quê? No começo, ontem na reunião, o que que a gente, quando líamos aqui, o que que a gente, qual a conclusão que nós chegávamos?
O senhor começou ontem lendo nesse mesmo capítulo 12, né? Deus falando com o povo, como seria a maneira do povo viver na terra que Deus deu para o povo, né?
Isso.
Que a terra é da igreja, é do povo, e que seguindo os estatutos, os juízos, né? Seguindo a maneira de viver que Deus propunha para o povo, era daquela maneira que posteriormente nós iríamos possuir a terra, que é essa terra que Deus já nos deu, assim como ele prometeu para Abraão.
Uhum.
Olha para frente, olha para a direita, olha para trás, essa é a terra que eu dou para você e para sua descendência. Uhum. E aí o senhor começou a explicar como deveria ser a maneira de viver, né? De onde a gente chegar, que nós pudéssemos dar o melhor para Deus, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, tirar os altares de Deus estranho, proceder de uma maneira que venha a glorificar a Deus. Foi isso que eu fiquei no começo da reunião de ontem. Aí depois,
amém,
o senhor foi aprofundando, né, que a igreja, onde ela chegava, né, se tinha um enfermo, ia atrás de saber por quê. Aí descobria que era um quadro, um boneco, ia lá e queimava. O senhor falou que o senhor foi dormir na casa da sua sogra e achou, não conseguia dormir. Encontrou o livro lá no quarto da menina que trabalhava, e o senhor não quis nem saber se ela ia achar bom, se ela ia achar... O senhor queimou o livro, porque aquilo ali estava perturbando a casa. Uhum. E é assim que deve proceder o povo que recebeu essa terra como herança.
Amém. Então, parece que é uma coisa que não é espiritual, parece que é uma coisa legal, né? Parece que é uma lei. Mas Jesus, ele para alcançar o que ele alcançou, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Por isso que hoje, se ele falar para você, tira esse copo daqui, você tira, você nem pergunta por quê. Se ele falar para nós, tira esse copo daqui, você tira, porque, né? Você nem precisa saber o motivo. Por quê? Porque ele, a partir do momento que ele cumpriu a lei e ressuscitou, significa que ele fez o que tinha que fazer. Esse capítulo que nós estamos lendo aqui, será que Jesus não não destruiu tudo, eliminou tudo o que era impedimento, né? Ele eliminou da vida dele, tirou da vida dele tudo o que era impedimento. Para vocês terem uma ideia de como realmente a coisa é complicada, e que às vezes nós levamos assim um tanto quanto na brincadeira, a gente acha, não, pela fé, tal, etc., pode ir levando. E aí nós vamos fazendo muita coisa, mas que não convém. Não é? Porque a intenção da lei era purificar o homem, era tirar os pecados do homem. A intenção da lei era não permitir que o homem, vamos dizer assim, debandasse, né? Saísse por outros caminhos que não fosse o de Deus. E quando o pecado entrou no mundo, estão corrompendo os costumes, saiu corrompendo o povo, mudando a justiça, a maneira de ver, os costumes, tudo isso tem influência. Presta atenção, vem vocês, todo mundo, presta atenção, que é interessante. E cada costume daquele que era corrompido prejudicava o homem, a pessoa. Por exemplo, você acostuma fumar o cigarro. Você nunca fumava. Você tinha uma saúde. Você tinha uma respiração normal, pulmão, etc. Tal. Normal, você não fumava. De repente você acostuma a fumar. Você vem, a primeira vez que você coloca o cigarro na boca, a segunda, a terceira, dá um pouquinho, você está habituado a fazer aquilo. Eu pergunto, é bom? É um bem ou é um mal? É um mal. Mas você acostumou a fazer aquilo, habituou a fazer aquilo, e vai fazer. É um mal. Então nós temos o bem, nós temos o mal. Aquilo nos colocou de que lado? Do mal. Pelo menos aquilo te mantém do lado errado. Eu estou falando assim, ainda, imagina os pensamentos da gente, a inveja, o interior do corpo. Mas o exterior tem muita coisa para tirar do exterior. Está certo que quando você for lavar o interior do copo, ainda vai ser mais difícil. Lavar por dentro da panela e lavar por fora da panela. Claro, você não vai lavar só por dentro, mas também lavar por fora. Então tem coisas que quando a gente converte, não havia algumas coisas básicas lá no, quando, né, fulano é crente, porque mudou o jeito de vestir. Por que você sabe que ele é crente? Olha a roupa, né? O Silvano já brincava assim, quando ele via uma moça com um shortinho bem apimentado, que ele via aquela arrumação e falava assim, será que aquela menina é crente? Será, não, será que é crente? Ele chegava e falava assim, irmão, vem cá, olha lá, o que é que você acha? Será que é crente? É irmã? Por que que ele já falava isso sabendo que não era? Já falava isso sabendo que não era. Não é isso? Então, um vídeo aí de umas moças sentadas na garupa de umas motos. Aí o pessoal gritando, a rapaziada gritando, esse é o Brasil que eu quero. Esse... Por detrás da moto, a moto, vá, vá, vá. E as moças sentadas na garupa da moto lá, de uma forma que, não, né? E aí a turma olhava e esse é o Brasil que eu quero, né? Não sei se eles mandaram lá para a Globo. Mas, você olhando, você imagina, será que né, tanto aqueles que estavam falando, esse é o Brasil que eu quero, quanto aquelas que estavam sentadas lá na moto, ou aqueles que estavam na frente, dirigindo a moto, você olhando, né, não é alguma coisa por fora, que dá para perceber, que dá para perceber que aquilo separa. Hã? Claro. É o que eu estou acabando de falar. Você olha, não precisa falar para ninguém que você não. Você olha, aquilo ali está muito evidente. Está muito evidente que não é o. Tá? Então, tem coisas que a gente precisa lavar por fora e lavar por dentro. Claro que por dentro vai ser mais difícil. Tem coisas que é o interior, né, que é trauma, que é angústia, que é tristeza. Tem coisas, né, amargura, inveja, cobiça. Tem coisas do interior que a pessoa tem, não dá nem às vezes para perceber. Mas a pessoa tem, só de vez em quando acontece, você vai saber que tem aquele negócio. Ódio, essas coisas. Mas é um mal. E se é um mal... que coloca do lado oposto ao bem. Tudo que é mal, tudo que é... Lá ela fala assim, tudo que é justo, direito, amável. Aquele negócio lá não é amável, não é uma coisa boa, não é uma coisa justa, não é uma coisa... É o que todo mundo leva na brincadeira, tudo assim, mas você está vendo que é o mal. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é direito, tudo que é amável, te coloca do lado de cá. E o que não é, coloca do lado de lá. Tudo, tudo. Obras e pensamentos se coloca do lado de cá. Então, cabe a nós um cuidado muito grande em relação a tudo isso. Às vezes, uma coisa... Até como nós falamos ontem, um livro que você compra, um livro que você lê, alguma coisa dessa natureza, e você pega aquilo e leva para casa. Você leva com aquele objeto, com aquela coisa, o espírito daquilo. O espírito, aquela coisa, quer causar em você um... É uma maneira de ele entrar na sua vida sem que você perceba. Não é? Então, às vezes a gente conta casos, conta casos que já aconteceram e a gente não imagina que aquilo fosse tão grave assim. Uma vez nesse programa da Globo aí, tinha, não sei como é que chama, não acontecia um crime. Aí depois daquilo. Linha direta. Um daqueles, linha direta. Ali naquele programa mostrou uma situação, um caso, em que um rapaz estava tomando uma cerveja no bar, aparece uma mulher com uma criancinha, pequenininha, desesperada, e queria ia jogar a criança fora, ia matar a criança, não sei o quê, porque ela não podia, ela não queria ficar com aquele menino e tal. E oferecia a criança para o pessoal que estava lá. Quem quisesse a criança, um rapaz, né, que os pais dele moravam na fazenda. Os pais dele moravam na fazenda. E os pais já de idade. E ele pensou, não, eu vou pegar esse menino para mim e vou levar lá para os meus pais criarem. Vai ser uma coisa boa para os meus pais, né, que os dois estão sozinhos lá na fazenda e tal, etc. E levou, pegou o menino. Adotou o menino, tal, etc. Levou lá para a fazenda para os pais criarem. Não sei quem que lembra desse caso. E se entrar na buscar esse trem aí, vai ver que realmente o que eu estou falando aqui não é mentira. Acabou com a família, acabou com tudo. Esse rapaz, esse menino cresceu e ele destruiu a família, tudo. Foi preso, matou o tio, né? Matou o irmão do pai dele ou da mãe dele, não sei. Eu sei que ele aprontou. É uma história interessante. Então, às vezes, fica difícil nós acharmos que viver pela fé, é viver assim, de qualquer jeito. Não é. Não é. A forma como Jesus conseguiu agradar a Deus, conseguiu que ele entrou para fazer a vontade de Deus, ele entrou para fazer realmente como tinha que fazer. Que a única forma de que o homem salvasse, saísse do poder de Satanás e passasse, voltasse para o poder de Deus, era fazer a vontade de Deus, claro. O que te coloca do lado de Deus e o coloca do lado oposto é se você faz a vontade desse, você vem para cá. Se você faz a vontade desse, você vem para cá. Andarão dois juntos, se não tiver acordo. Eu preciso, se eu estou do lado do mal, é porque eu estou de acordo. Amém? Se eu ando com o inimigo, se eu faço, é porque eu estou de acordo. Ninguém faz o contrário se não tiver de acordo, não. Se está fazendo aquilo, é porque está de acordo, concorda, aceita. Eu faço assim porque eu tenho certeza que é desse jeito. E Jesus, para fazer, para ficar do lado de Deus, não tinha o evangelho, não tinha a graça, não tinha essas coisas que nós escoramos nelas hoje. Era lei. E ele então teve que cumprir a lei. Se ele cumpriu a lei, é porque a lei é boa. Ou não? Se ele cumpriu a lei, e ao cumprir a lei, deu a ele a ressurreição, se ao cumprir a lei, aí eu vou dizer que a lei não é boa? Eu vou dizer que não, essa lei aqui não pode ser desse jeito, isso não pode ser desse jeito. Né? Deus me livre de jogar pedra numa prostituta. Deus me livre você. Então tem coisa que a gente fala que não está certo isso, mas está certo mesmo. Por incrível que pareça, está certo. Se desse uma pedrada na gente na primeira vez que a gente botasse um cigarro na boca e a gente levasse uma cacetada, talvez a gente não botava de novo, né, Luiz? Ou se botasse de novo, mais outra. É. Mas não. Não, não, faz isso não, etc. Não, etc. E você vai levando e está caminhando para o buraco. A hora que chega lá em cima, que começou com a maconhazinha que está sendo liberada, tal, começou com a maconhazinha, bom, leva você lá mais longe um pouco, tal, né? Dá uma viajada. Aí você... O que custa? O que tem isso? Até remédio se faz com isso. Mas é o passo. É o passo. É o primeiro passo que você dá para amanhã ou depois você estar aí, meu filho, atolado aí no, na Cracolândia. No, você está numa situação que, né, não tem nada que, a não ser um milagre. Tirar você dali. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E é esse começo, esse primeiro dia, essa primeira coisa, essa primeira hora, que você deveria evitar. Então nós falávamos aqui que Deus, o estatuto, ele diz aqui, ó, né? Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor. Essa terra, o que que é? A sua conversão. Quando você passa para o lado do bem. Essa é a sua conversão. Você passa para o lado do bem. O que que você tem que tirar da sua vida? Ele fala aqui, ó. Então, eu passo com tudo que eu tenho de errado, eu passo para o lado de cá. Eu passo com tudo que eu tenho de errado, ou não? É. Se eu for ficar lá do lado do mal e tirar, limpar, me aperfeiçoar lá para depois vir, não. Eu venho com os defeitos. O interior está sujo, o exterior está sujo, está tudo sujo. Eu venho para cá. Não é? O filho pródigo, que veio para a casa do pai, ele veio do jeito que ele estava lá. Quando ele chegou na casa do pai, certamente foi tomar um banho, pega essa roupa aqui, ó, joga fora, vamos vestir essa daqui, né? Vai escovar seu dente, né, vai fazer sua barba, vamos cortar esse cabelo, né, limpar essa unha, tal, etc. Deu uma ajeitada no menino. E foi, certamente, o interior daquele filho ainda era lá de onde ele veio. Lá você fazia isso, meu filho, aqui não. Lá você fazia assim. Aqui você deve fazer diferente. Amém? Aqui nós, os mais novos esperam pelos mais velhos, etc. Aqui a gente não trata melhor, a gente faz desse jeito, a gente não julga, a gente não condena. Então ele vai habituar a uma vida completamente diferente. Completamente diferente. É o mal, é o bem e o mal. É o bem e o mal. E foi desse jeito que Jesus fez. Ele já nasceu no rigor da lei. E conseguiu permanecer sem desviar nem para um lado, nem para o outro. Ele conseguiu. Aqui então, dizendo, olha, quando você se converter, vamos trazer agora para a nossa linguagem, quando você se converter, quando você passar para o lado do bem, procura tirar da sua vida, destruir, que está falando aqui assim, ó, totalmente destruireis todos os lugares, onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses. Então, gente, amizade. Uma das primeiras coisas que sumiu da minha vida, foram as amizades que eu tinha. E olha que eu tinha muita amizade. Minha vida no quartel, né, até dentro do quartel, começou, e o pessoal criticava muita gente, né? Mas naturalmente foram se afastando, naturalmente foi separando os amigos, entre aspas, né? Então, quando a gente quer fazer quando a gente está possuído aí de um espírito, você não vai arrumar um companheiro, você não vai arrumar um irmão para ir com você, ou vai? Só se você achar, encontrar entre nós uma pessoa que esteja com o mesmo espírito que você está com ele, tá bem? Aí você vai arrumar uma pessoa que esteja de acordo com você, que esteja com aquele espírito, e ali você vai arrumar aquela pessoa, e aquela pessoa passa a te acompanhar. Né? Quando você vê um periquito sozinho, ele não faz muita festa, não, mas quando você vê um periquito, aí de repente aparece uma periquita. Mais um periquito. E assim por diante. E aí? Aí eles começam a fazer festa. Quando eles acham a manga, né? Aí tá e aquela farra. Mas você não vê lá, no meio dos periquitos, uma rolinha. Você não vê lá um sabiá. Lá no meio dos periquitos você não vê. Para dar certo ali, tem que ser? Para dar certo ali, tem que ser daquele jeito, gente. Não é assim? Destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem servir aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, etc, etc. Isso aqui é o natural explicando o espiritual. Derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, etc, tal, tal, tal. É o natural explicando o espiritual. Amém? Durante algum tempo, eu fiquei sem posar. Eu não conseguia posar lá em Perinópolis. Agora, recentemente, eu consegui passar uma noite lá. Agora, tem pouco tempo eu consegui. Mas durante muitos anos, meus pais ainda moravam. Eu ia, eu não conseguia posar lá em Perinópolis. Eu não conseguia, não tinha jeito. Já a pessoa daquele ambiente, já a pessoa daquele meio, deita e dorme, sem problema. Né? Eu conto às vezes uma vez que eu pelejei para sair, para ir lá, mas foi uma luta e acabei chegando lá, umas 10 horas, 11 horas da noite. Eu falei assim, você vai forçando a barra, né? Eu sei que eu fui. Primeiro eu fui pegar o ônibus já tinha ido, eu peguei um outro ônibus, Aí fui fazendo um rebuliço até chegar lá. Mas sei que era 11 horas da noite, mais ou menos. E aí eu fui para ficar uns 3 dias. Mas quando eu fui, cheguei lá. Quando eu já cheguei sentindo mal. E me deu uma febre. E eu não sabia por que eu estava com aquela febre. E o certo é que o pai, que hora que o ônibus sai para Goiânia amanhã? O primeiro ônibus é 7 horas da manhã. Que hora que eu saí de lá? 7 horas da manhã. Eu peguei o ônibus de volta com febre. E eu não sabia, eu estava com um machucadinho no pé. Eu falei, só pode ser, às vezes, esse machucado, porque eu não sei o que é. Cheguei aqui em Goiânia, e a febre. Pronto. Voltei. Desse tempo para cá, eu entendi. Né? Não é possível que você tenha que repetir isso 10 vezes sem entender. Você já entende. E eu não conseguia mais. Eu ia lá em Pernambuco, Daniel falava, pai, vamos ficar lá, pai, uns 3 dias, tal, etc. Vamos lá, tal, né, seu pai, sua mãe, tal, etc. Eu falei, Daniel, eu vou, mas eu volto no mesmo dia. Né, Dan? Não foi? Pai, eu vou, mas eu tenho para voltar no mesmo dia, nem sei de madrugada, mas ficar lá eu não fico, não. Agora, é um lugar cheio, é um lugar onde os espíritos acham bom ficar. É Trindade, Perinópolis, onde tem muita idolatria. Entendeu? Goiás, você anda ali naquelas ruas, aí você entra, tem lá uma casa de coisa de macumba. Não é não? Mas muito. Aí você entra aqui, ó, tem outra casa com coisa de macumba, de troço, tem as pombas giras, né? É lá que eu fiquei conhecendo direitinho as diferentes pombas giras, né? Eu achei até interessante, quase que eu trouxe uma para mim. Mas ali é um lugar onde os espíritos malignos ficam, gostam de ficar. Qual é o espírito que está ali naquele lugar? Por exemplo, uma época de o espírito carnavalesco. Aí vem o espírito do Natal, não tem assim? Agora, você pega aí, vamos entrar no espírito da Copa. Tudo tem o seu espírito. Então, aí eu vou para a igreja. Então, vou entrar no espírito da igreja. Agora, eu chego em casa, tiro o espírito da igreja. Vou vestir o espírito do que eu vou fazer. Ou não tem isso? Eu ouvi irmão dizer o seguinte, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos confundir. Você, agora que você está na empresa, você tem que seguir o rito da empresa, nós temos que vestir o espírito da empresa. A camisa é meu. Quando fala vestir a camisa, é vestir o espírito. Amém? O espírito da empresa. Aí você vai para uma festa, um aniversário, tal. Qual o espírito que você põe? Tudo tem o espírito. Se a pessoa não tiver com aquele espírito, ele não sente bem ali. Se ele não tiver com aquele espírito, ele não sente bem. Ele já começa a ficar incomodado e fala, vamos embora, que isso aqui está... Né? Aí chama um caboclo acostumado com o espírito lá. Aí você fala para ele, vamos assistir uma reunião. Aí ele vem com você na reunião. Aí quem tem febre é ele. É ele que vai. Não é? Hã? É, não é, Marcelo? Aí a pessoa sente mal. Eu conto para você lá na casa da dona Jaci, né, lembrando ali, que tinha um... A gente... Aí veio uma turma para poder assistir a reunião, tá no meio. Tinha um coitado lá, que era um travesti, e ele veio vestido. Ele não veio com o espírito da reunião, né? Ele veio com a roupa lá extravagante. Chegou, sentou num sofá, cruzou a perna e tal. Lá no... Todo a caráter. E ali, aí começou a reunião, mas coitado, ele sentia mal. Ele incomodava, rodava na poltrona, tal. Doido para sair, aí muito custo. Eu vi que ele estava muito incomodado. Eu percebi que ele estava muito incomodado, eu falei, né? Pode ir, meu filho. Aí ele saiu correndo, foi embora. Depois, no outro dia, ele voltou. Como é que era o nome dele? Bartolomeu. O meu tema dele. E aí, no outro dia, ele voltou, ele já voltou. Já tinha cortado o cabelo, já vestiu outra roupa, tal, etc. Não tem nada contra. Isso tudo é uma questão de espírito. Nós somos casa espiritual. Nós somos um instrumento de uso do espírito. Amém? Ele volta para casa. Lembra quando Jesus falava assim, ó, quando o Espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, ele anda por lugares, etc. E não tendo aonde entrar, não tendo aonde ficar, ele falou, não, eu vou voltar lá para o bebê, porque, né? Ou então eu vou voltar lá para o Rossini, porque lá ele me aceita, me trata bem e tal. Eu vou voltar para lá. Amém, gente? Tudo é. Então, se você observar o comportamento do seu filho, se observar o comportamento da sua filha, você começa a observar o dia que a pessoa está tomando, quando ela começa a tomar. Se nós tivéssemos cuidado, bastante cuidado, a gente poderia ajudar. Naquele momento, evitar. Evitar os primeiros momentos. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir as primeiras coisas. Porque depois que se torna o lugar. Amém? Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Natural, explicando o espiritual. Então você vai juntar a sua vida. Então o que que é bom? É? Olha, até uma Bíblia estragada faz mal. Por incrível que pareça. Até uma Bíblia. Quando você for comprar, você tem que ter cuidado. Hoje em dia, quase tudo está estragado, corrompido. Tudo você tem que ter cuidado. Senão você vai trazer a maldição Você vai trazer a maldição e não a bênção. E não a bênção. Amizade e tal, etc. E outras coisas mais. Amém. Então foi isso que nós falamos ontem. Mas o mais daqui que eu vi, assim, uma coisa que é, mas é muito importante, está no versículo 8. Versículo 8. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui. Então eu estava aqui. Aqui eu fazia. Eu estava aqui. Antes da minha conversão. Eu estava aqui. Que jeito que eu fazia? Eu não tinha que perguntar para ninguém, eu não tinha que receber orientação de ninguém, eu fazia do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, etc. É assim que eu, cada um, aí fala, cada um, lê, 12:8.
Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui.
Então.
Cada qual tudo que bem parece aos seus olhos.
Esse é o maior erro que tem. Esse é o maior defeito que tem. Esse é o mal. É o mal de toda a terra. Amém? A rebeldia. A rebeldia. Você pensa que não é dirigido pelo diabo, mas também não é por Deus. Pensa que não é, não está sob o governo de Satanás, mas também não é dirigido por Deus. Você é senhor, seu nariz, quer dizer, o seu Deus é o seu próprio ventre. Mas dentro do seu ventre, o que, que está? O mal, está lá o espírito. E que leva você, e leva esse espírito, leva você a fazer do jeito que você quer. Se você fizer do seu jeito, vontade da carne, você está fazendo do jeito que ele quer. Que jeito que ele quer? É que você viva desse jeito. Meu filho, ó, ninguém precisa mandar em você, não. Você precisa ser livre. Ele fala que você precisa ser livre, mas entra dentro de você. É, ele fala que você é livre, mas ele está dentro de você. Você está fazendo do jeito que ele quer. Deu para entender? Por isso é que é a vontade da carne e do pensamento. Então ele põe na sua cabeça que você é livre, que você não tem governo, que você é liberdade, você tem que fazer o que quer. Mas ele está lá dentro. Se for uma pomba gira, o que você vai fazer? Se for um espírito de violência? Se for isso, se for aquilo? Você vai fazer do jeito que ele quer. Está lá dentro. E ele põe na sua cabeça, vou voltar a repetir isso, que você é. Que você está lá. Amém? Que é liberdade, liberdade, liberdade de expressão. Liberdade não sei o quê, liberdade daqui, liberdade dali, e etc. E livre, 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 você está sob o poder de Satanás. Aí você passa para o lado de lá. Né? Às vezes, ele até te acompanha. Às vezes, ele até te acompanha. Lembra que nós falamos? Por que que você vem aqui? Porque o meu cavalo. Por que que você vem aqui? Porque o meu cavalo. E às vezes ele até te acompanha. Não é? Agora, vindo para o lado de cá. Aqui é que eu vou, então, me esforçar. Aqui, aí, vamos voltar para lá. Não, agora então você vai, eu não vou mais não. Eu quero ficar aqui. Não, vamos para lá, não sei o quê. Certo, se você não for, tá, vai. E ameaça, tem aquela coisa toda. Né? Mas é uma luta. Eu vou me esforçar para ficar aqui. Por que desse esforço? Por que desse esforço? Não é porque tem alguma coisa me puxando para lá? Por que desse esforço? É porque tem alguma coisa querendo, me querendo de volta. Mas se eu resistir, se eu me esforçar, ele fica para lá, ele vai embora depois, ele vai e pronto. Aí realmente eu vou conseguindo. Bom, aí vai acontecer isso aqui. Para a gente finalizar. Aí vai acontecer isso aqui. Né? Vai acontecer isso aqui. Aqui eu tenho Deus. Aqui eu tenho quem? Ou o Espírito Santo. Eu tenho aqui, desse lado. Você pode falar, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o Espírito Santo. E aqui tem eu. Né? Quando eu estava do lado de cá, eu pergunto, eu agradava a Deus? Eu agradava a Deus? Não. Amém? Eu não agradava a Deus. Consequentemente, também, eu não estava de acordo com Jesus. Eu não estava de acordo com Jesus. É aquela liberdade que eu falei lá, é aquela coisa que você falou lá, é aquilo que é o eu. É o eu. Eu sou livre, eu não preciso de nada. Eu sou livre. Isso aqui é a liberdade aparente que você tem do lado de lá. É o eu. Você faz do seu jeito, você faz do seu jeito, a sua vontade, do jeito que você pensa, do jeito que você acha. Você não deve satisfação a ninguém. É livre, realmente é a pessoa livre. Mas é livre, livre de Deus. Ele é livre de Deus. E ele fica livre. Não é? Bom, aí, se você resolve, então, passando para o lado de cá, você resolve mudar. Você resolve, então, mudar. Não, dessa forma aqui, não funciona. O que que Jesus fez? Jesus, ele fez assim. Ele, aqui, então vamos tirar o eu e vamos colocar a igreja. No lugar do eu, você passou para o lado de Deus. Você passou a ser a igreja. E a igreja, né, então, que somos nós que eu digo, aquele que passou para o lado de cá, a igreja fez do jeito que Jesus fez. A igreja fez do jeito que Jesus fez. E o que que Jesus fez? Ele procurou fazer do jeito que Deus queria. Ele largou os religiosos, largou tudo aquilo que faziam, e ele então procurou agradar a Deus. Jesus, ele fez assim, a preocupação dele era agradar a Deus. Ele conseguiu agradar a Deus? Logo, se a igreja fizer igual a ele, está fazendo igual a Deus. Se ela fizer igual a Deus desse lado, ela faz igual a Deus desse lado. Vamos botar aqui. É A, B e C. Então nós temos A, B e C. A é igual a C. A é igual a C. A é igual a B. Né? A não é igual a C? A não é igual a B? Então, A é igual a C, A é igual a B. Logo, B é igual a C. Então, aqui é a unidade perfeita. Né? Eu e o Pai somos um. Então eu não preciso, se eu, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. O que eu tenho que me preocupar hoje? Com a lei? Se eu preocupar só com o que Jesus fez? Se eu hoje me preocupar só com o que Jesus fez, se eu concentrar só o que Jesus fez, eu procurar imitar a Cristo. Por quê? Eu sei que ele agradou a Deus. Porque ele ressuscitou, ele fez, ele expulsou Satanás, ele mandou em Satanás, ele... Amém? É sinal que ele realmente agradou a Deus. Então, em vez de eu cumprir a lei, em vez de eu me preocupar com a lei, basta eu me preocupar com... Aqui, ó. Então eu tenho aqui a terra no plano horizontal e Deus lá no vertical. Você quer agradar a Deus? Aqui na terra, no plano horizontal, aqui na terra. Foi assim que Jesus fez? Não, então. Você não precisa ir atrás da lei, que a lei é muito complicada. Deuteronômio, Levíticos, e mais isso, e mais aquilo, Provérbios, etc, etc. Mas se você resolver ir lá em Provérbios, o que que você vai encontrar? O que Jesus fez. Nós estamos acabando de falar. Deuteronômio, nós estamos acabando de falar. O natural, e você vai observar que ele fez isso que nós estamos falando aqui. Ele limpou. Eu não tinha amigo. Né? Ele não tinha um espírito de familiar, ele não tinha um espírito disso, ele não tinha espírito. Jesus não tinha, não tinha. Ele não era apegado, ele não era escravo, como hoje nós somos escravos de tanta coisa. Você é escravo. Família, por exemplo, é um problema sério. Pense num problema sério. Por isso é que ele orienta, fala, olha meu filho, você quer casar? Pode casar, só que vai ficar mais difícil você agradar a Deus, ou não vai? Porque você tem um espírito que não sai de você fácil de jeito nenhum. Né? Que... Ah, mas é, meu filho. Infelizmente você vai, não vai impedir você de ir para o céu. Só que vai ficar muito difícil você, por causa do espírito que te ligou ao filho. Amém? Então, por exemplo, ele fala, deixa pai, deixa mãe, deixa filho, etc, etc. Mas depois que você... É fácil, é mais fácil largar o crack. É mais fácil. Do que largar o filho. Pensa numa drogazinha difícil. É. Aí, meu filho, você vai ter que se esforçar muito mais, você vai ter que pelejar muito mais, porque você... Amém? Vocês concordam com isso? Não é verdade? Então, são os espíritos que nós adquirimos estando do lado de cá. É muita oração. É muita oração para poder não ser. Porque tudo o inimigo vai explorar. Tudo ele vai explorar na sua vida. Se ele perceber que você é dependente, você é escravo daquilo, ele vai explorar, ele vai tentar explorar aquela coisa. Amém? Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual fazendo do seu jeito. Então, eu não vou mais, a igreja não vai fazer do seu jeito. Que jeito que a igreja vai fazer? Ela vai procurar imitar... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você tiver esse cuidado, você consegue se livrar de todos os espíritos. Todos os espíritos. Se você tiver o cuidado de fazer o quê? Ó, é aqui, ó, no plano horizontal. Se você agradou quem tem o filho, você pode ter certeza que você agradou a Deus. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Então, A e B mais uma vez fala para mim, o que eu falei aqui, filho? Não? Celinho, o que eu falei aqui, Celinho? A sua preocupação hoje teria que ser o quê, Celinho? Hã? Isso. Não está de acordo com Jesus. O que é que você deve fazer? Você que é inteligente. Amém? Não faz. Não faz. Não faz porque você vai, se você fizer, não está de acordo, você vai adquirir um espírito que depois você vai ter dificuldade para tirar aquela porcaria da sua vida.
Paulo falou, se vier um anjo do céu...
Isso. Pega o microfone, Luiz.
Ah, Paulo falou, né? Se vier um anjo do céu pregando outra doutrina,
isso,
que a gente venha considerar maldição, né? Anátema. É. Tem que estar de acordo com Jesus Cristo, né?
Pode? Vem. Pode vir quem for. Não aprendeste assim com Cristo. Não foi assim que Jesus ensinou. Às vezes nós ficamos patinando. Muito tempo a gente fica patinando aqui do lado de cá, insistindo em fazer. Eu preciso converter ao Senhor, eu preciso me converter a Cristo, passar para o lado dele, do jeito que ele falou. Se você insistir, fazer do jeito que ele fez, como eu falei, durante pouco tempo, o inimigo não vai suportar ficar lá. O espírito que você veio com ele para cá, não vai suportar ficar aqui. Ele não vai suportar ficar aqui. Ele vai voltar. Naturalmente, ele pega a mala dele e vai embora. O Ramiro tem um espírito de sinal, o que é? Né? Então, a Lázara via. O espírito pegava ele pela mão. Então, vamos, Ramiro, vamos. Então, ele pegava, a Lázara via, ela tinha a visão, via. A Lázara falava para ele, não vai, Ramiro, não vai, você vai beber. Eu tenho certeza que você vai ver. Não, eu só vou lá embaixo, não sei o que, etc. Eu morava num apartamento. Descia, quando o Ramiro voltava. Né? Agora, pergunta se esse espírito fica atrás do Ramiro hoje. Pergunta se esse espírito não enjoou e não foi embora. Ele foi para onde? Ele foi para um lugar, onde a pessoa vai tomar cachaça com ele. Onde? Ele vai. Hoje, ou não, deve ter outros, né, que trabalham com, que fica lá. Outros, né? Mais difícil, porque foi o que Jesus falou, lavar o interior, mais fácil. Então, antigamente, o crente não bebe, não fuma, não come frango destroncado, era crente, estava salvo. Mas hoje nós estamos entendendo que não basta largar de beber e de fumar, tem outras coisas. O interior é mais difícil lavar o interior. Mas não tenham dúvida, tudo tem um espírito. O espírito de inveja, o espírito de vaidade, o espírito de cobiça, o espírito de... Saiu de cobiça, mas o de inveja ainda ficou. Saiu da inveja, ainda ficou. Tudo tem um espírito. O espírito disso, o espírito daquilo, o espírito... Não tem? Hã? Porfia, soberba, ciúme, inveja, assim vai indo. E aí, a perfeição do homem, né, alvo como a neve, a natureza divina, o varão perfeito, mas não tem mais. Se o espírito não sair, o comportamento da pessoa não muda. Amém? resiste, ele vai embora. Todo dia ele vem, o Ramiro bebia com ele, ele vinha, pegava no Ramiro, o Ramiro bebia com ele, aí. Ele ia onde? Onde ele quisesse, a hora que ele quisesse. Fumar uma droga, ele vai aonde? Ele quer fumar uma droga, ele quer uma droga. Ele quer um negócio ali, ué. Ele vai aonde? Ele vai? Não é? Ele vai, não, eu vou ali porque ali é certo. Ali eu consigo, é assim. Ele quer estragar com o ambiente, ele entra lá. Ele quer fazer isso, ele vai ali. E assim por diante. Não, Marcelo, não é assim, Marcelo, desse jeito? Ou não? Não é desse jeito? Né? Em tudo. Amém? Considerações. Considerações. Fala, Renata. Fala, Renata. Renata deve estar pensando. Naquele, nada.
Muita coisa.
É.
Muita. Amém. Tudo. Acho que eu não vou conseguir falar.
Vai não? Amém. Mas é verdade, né, Renato? Mas graças a Deus, minha filha, que você tem resistido a todos. Os outros que tentam, né, influenciar a gente. Amém? Aonde tem duas, três, quatro pessoas, tem problema. Porque um quer do jeito, outro quer do jeito, outro quer do jeito. E a tendência é de um e de repente influenciar o outro. Ou então fica aquele inferno lá dentro. Né, Tony? Vem? Vai falar sobre nenhum? Você não vai falar nada? Divino.
Amém. Todos os dias o Senhor fala conosco neste lugar. Mas hoje, parece que Ele falou peculiar comigo. Tudo que o Senhor conversei com o Senhor essa madrugada, Ele me respondeu. Antes, na hora que eu cheguei, eu escrevi para Marcela. Muito obrigada, Marcela, por tudo que você fez por mim. Você entendeu, Marcela, isso que eu falei? É porque ela foi um canal de bênção para mim estar aqui.
Amém.
E o Senhor começou a falar através da boca do Senhor. E tudo na madrugada que Deus, eu conversando com Deus, eu tive a resposta. E muitas vezes a gente fala... A gente fica surpreso, porque a nossa fé, a gente fala que tem fé, mas se nós tivéssemos realmente fé, nós faríamos muito e muito mais. Se todos aqui tivessem o mesmo pensamento, em unidade, Deus neste lugar faria muito e muito mais. Se todos pensassem como o Senhor pensa. Porque é muito profundo. Tudo, não teve assim, nenhuma vírgula saiu do que o Deus falou comigo. Porque a partir do momento que eu comecei a ter intimidade com Deus, buscar Ele, de uma forma diferente, Ele tem se revelado. Então continue, meus irmãos. Firme, porque o Senhor tem muitas coisas. O Espírito de Deus derramar neste lugar para fazer diferença. Mas está tendo impedimento. porque nem todos está pensando e concordando da mesma forma.
Amém. Concordo com a sua irmã, concordo plenamente. E quem levar a sério, né, lembra que nós falamos que até o comportamento, o jeito de ser, o jeito de sentar, tudo é importante, tudo é importante. Porque tudo tem um espírito. Amém? A santificação significa a eliminação, a exclusão da nossa vida de todo espírito maligno, todo. Então é uma lavagem. Você lembra da gente falar, a gente não tira, você não lava um chiqueiro com um balde d'água só. Você vai gastar muita água. Mas o santo vai ficar cada vez mais santo. Como que um santo fica mais santo? Quando ele consegue eliminar da sua vida aquele espírito. Aquele espírito. Deus fala que nós seríamos provados. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então você pega o ouro e tem lá uma impureza no ouro. Você leva o ouro ao fogo, muito fogo, muito calor, muito quente, você tem que, para encontrar aquela impureza lá no ouro, e aquilo vai ficar lá no, chama cadinho, né, o negócio, vai ficar lá a impureza, e o ouro como é que chama? Meus. A meus que entende de ouro, mas chama? Purificado.
Amém. Tem me incomodado bastante esses dias o que o senhor tem falado conosco a respeito da nossa postura, do nosso procedimento e a lavagem que está sendo feita. E essa noite me incomodou demais. Essa noite eu sonhei que estava sendo lavado a cooperativa e estava saindo uma água, aqui dentro do salão estava saindo uma água muito suja daquele barro vermelho, e eu vinha, e o senhor estava, né, o irmão Rossini estava na porta daqui do salão, e eu vinha para entrar no salão, e lá está, e eu tinha vindo de um lugar que eu estava com até a canela de lama. O senhor já marchou no barro, o senhor sabe que... Então, na altura da canela, e eu querendo entrar na cooperativa, e o senhor olhava para mim, o irmão Rossini olhava para mim, e, tipo assim, né, eu olhava nos meus pés e olhava para mim, e falava, mas você pretende mesmo entrar aí com os pés desse jeito, né, sujo desse jeito? E eu querendo entrar. Então, assim, tem me incomodado bastante essa questão do meu procedimento, da postura que a gente tem, e se dizer crente, né? E hoje o senhor falando de novo, e eu acho assim, muita gente pode estar ouvindo e falar, mas não tem nada a ver. Então eu achei que tem muito a ver com o que o senhor tem falado conosco, né? Então, acaba, o senhor sabe que já tem uns dias que eu estou incomodado com essa questão de falar sobre o nosso procedimento, a nossa postura, de como devemos nos portar no mundo ou aqui dentro, da mesma forma. Então, assim, foi isso que aconteceu, e a irmã falou também, né, a respeito, e eu achei que era pertinente falar com o senhor, com a igreja, o que aconteceu comigo nessa noite. Eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo.
Amém. Amém. Eu não tenho dúvida que foi. Mas por que que Deus falou com ele?
Para buscar, né?
Isso.
Por
porque ele está incomodado, ele está buscando, né? E Deus responde. Quando nós buscamos, Deus responde. É.
O espírito que incomodou, o espírito que ele levou, ele levou o espírito que se opõe ao espírito que estava lá. Aí, como que Deus fez para ajudá-lo? Porque Deus é o nosso ajudador. Não existe esse negócio de... Não, nós morreríamos se tivesse que fazer esse transplante, né, vamos dizer assim, tirar um e pôr o outro, não. É uma lavagem regeneradora. É uma coisa assim que é uma transformação. Então, Deus ajuda você. Ele abre os seus olhos para que das trevas o converta à luz, tirar do poder de Satanás, é você mesmo que vai sair. Você mesmo que vai vencer. O que Deus dá para nós é poder. O que Deus dá para você é, você concorda? Se você concorda, você já recebe naquele momento a semente que vai te salvar. Que é a semente do Filho de Deus. Aquela semente vai nascer, vai crescer, vai... É a semente do Filho de Deus, quando você concorda. Mas quem que luta? Quem que se esforça? Quem que vai vencer? É você. Eu venci. E você vai vencer também. Eu te dou tudo o que você precisa. Se você quiser ir me ouvir, comereis o bem dessa terra. Essa terra que o Senhor tem nos colocado. É essa terra. É essa fé que nos colocou nessa terra. Amém? Não é não, Ismael? Bom, ele nos dá. Ele é o nosso Salvador, por isso. Ele é o nosso Redentor, por isso. Ele é a nossa salvação. É ele que é o pão que nos alimenta. Que se você se alimentar de mim, você fica forte. Se você se alimentar de mim, você cria resistência. Se você alimentar de mim, você... É aquilo ali, ó. Amém? Quem quiser, então, fazer a vontade de Deus, quem quiser, não é o que nós queremos? Agradar a Deus? Pois então, agrada Jesus. Né, Soraya? Soraya, suas considerações finais, Soraya. Mas ninguém vai falar, só você.
Amém. Tudo concorre para o bem nosso, né? O Senhor falar, quando a gente ouve isso do Espírito, sobre os nossos comportamentos, isso tudo foi falado. Mas o que conforta sempre é saber que Deus é que vai fazer isso em nós se nós buscarmos, né? Então... nós temos condições de fazer? Não. Nós tentamos, conseguimos? Não. Temos muitas dificuldades? Muitas. Caímos várias vezes. Mas o que nos conforta é olhar que, quando nós buscamos, Deus tem nos respondido. E Ele tem mudado as nossas vidas. Devagar, sim. Mas se continuarmos buscando, Ele vai continuar, né? E é o que o Senhor tem falado. Ele é o pão, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Então, assim, Ele pode fazer em nós.
É. Né? Ele fala, se você crê, aquele que crê, eu darei o Espírito Santo.
Sim.
Pronto. Então, se nós temos tantos Espíritos e recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, imagina uma casa, toda com a luz apagada. Todos os quartos, tudo com luz apagada. Então, você chega e acende a luz do alpendre. A luz da entrada. Quando você chega, você acende a luz, né? O quarto não está no escuro? A cozinha não está no escuro? As outras dependências da casa não estão ainda no escuro? Mas o alpendre, a luz chegou. Se você progredir, se você progredir, né, para dentro da casa, no próximo cômodo que você entrar, com a sala, você vai acender a luz. Aí já tem luz no alpendre
e na sala.
Na sala. E assim, meu filho, vai chegar um momento em que a luz ocupa toda a sua casa.
Amém.
Amém? Não há mais trevas. Não há mais trevas. É a luz perfeita.
Amém.
Eu entendo assim. A não ser que tenha outro jeito de explicar. Amém?
Amém.
Não precisa derrubar a casa. Precisa?
Não.
Não precisa derrubar a casa. É assim. E de repente, quando você ficar ali olhando a árvore, a planta crescer, você pode ficar o dia inteiro que você não vê a planta crescer. Mas aí você deita... É que você cansa, deita, dorme. Aí de repente você fala, mas ela cresceu, porque ela não estava aqui. Ela cresceu, porque ela não... Ela já começou a passar por aqui. Mas... Ela cresceu. Então a gente não vê, às vezes, o nosso crescimento. Você não vê. É, mas não, mas chega um ponto que você pode usar o microfone. Chega um ponto, você não viu, mas cresceu.
É.
E chega um momento que fica tão evidente que você sobe na árvore. Você sobe no galho dela. Como que não cresceu? Né? É, já é aquela capacidade que você adquiriu para suportar, é aquela capacidade que você adquiriu para poder ter paciência, aquela capacidade que você adquiriu para resistir às coisas, né, dizer, não, isso eu não faço mais. Pronto, o Ramiro, você pode chegar, eu acredito que, não é bom experimentar não, mas você pode passar, né, a bebida no nariz dele, que ele não quer. E nem tanto o Ramiro foi alcoólatra. O Ismael já está... Quantos anos falta, Ismael? Ismael. Quantos anos falta para dar o testemunho? Como? É. Ainda falta... Pois é. Foi para o Ismael que ele, o Ismael conseguiu se livrar. Já conseguimos. Conseguimos, Ismael? O que eu vou lá? É. Então, ele. Mas eu falei, pior, mas você vai dar o testemunho 10 anos depois. Para dizer que realmente ele está, né? Mas ele está chegando. É uma brincadeira, mas, né, Maior? É. Mas é isso. Realmente é uma perfeição. A obra que Deus realiza nas nossas vidas é uma perfeição. É uma coisa que só Deus mesmo. Muda a natureza. Só Deus pode mudar a natureza da pessoa. A natureza. Sabe o que é isso? Mudar a natureza. Só Deus. Você plantar uma coisa e nascer outra. É isso, só Deus. Para mudar a natureza do sujeito, Marcelo. Né? Amém. Então, valeu? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Então, luta pela sua casa. Individualmente, individualmente, eu sou a igreja. Individualmente, eu sou a casa de Deus. Individualmente, eu sou a casa de Deus. Coletivamente, nós somos. Então, como a irmã ali falou, se todos tiverem a mesma preocupação, todos tiverem o mesmo sentimento, o sentimento que o Amauri teve quando foi para casa, eu tenho certeza que se ele tiver fé, muita coisa vai ajudar o Amauri. Ele mesmo vai julgar o que é bom para ele, o que não tem sido bom, o que ele deve eliminar ou não. Mas o certo é que quanto mais irmãos tiverem essa preocupação, quanto mais irmãos tiver o esforço, se esforçando em agradar a Deus, procurando agradar a Deus, fazendo, não conforme, como lá em Deuteronômio está escrito, conforme fazíamos antes de entrar na terra, né? Antes de entrar na terra, a terra que hoje é nossa. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Pai, porque onde iremos nós se só o Senhor tem palavras? Se Deus não edificar, em vão o homem constrói. Louvado seja o Senhor. Graças te damos pela obra que o Senhor realiza em nossas vidas. Em nossas vidas. Amém.
Meu Senhor, se e os meus erros têm mostrado tanta ingratidão. Venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, meu Senhor. Meus erros têm mostrado tanta ingratidão. Venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar,
meu Senhor, meu Senhor,
meu Senhor. Se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar.
Na verdade,
tudo serão ensinados
por Deus.
Jesus
deixa claro que Ele mesmo é que tiraria os nossos pés. Eu edificarei a minha igreja. Amém. Graças a Deus por isso. A obra é dele, Ele que realiza a obra. Nós vamos sair. Eu queria que nós saíssemos e conversássemos para fora. Vem.